Houve uma tempestade grande na noite anterior e foi no final da manhã que a cidade soube das primeiras notícias sobre a chegada, depois de ter sido visto por pescadores locais. Como cientistas, eu e meus colegas, é claro, consideramos os primeiros relatos como exagero ou ilusão de ótica. Mas como mais testemunhas retornavam da praia, por fim, decidimos investigar pessoalmente.
Então vamos, Steven. Não dá tempo de ficar aí de queixo caído.
Vou logo atrás de vocês.
Ele deve ter mais 60 toneladas.
Eu diria mais 80. Só os ossos devem pesar uns 30 toneladas.
As vastas proporções das suas feições tornaram impossível estimar a idade do gigante. Mas seu nariz e boca clássicos sugerem que se trata de um jovem de temperamento discreto e modesto. Era um rosto nobre, portador de um encanto requintado que ofuscava a força bruta do físico do gigante. Sua estatura magnífica e homérica oferecia um exemplar mais autêntico de um argonauta afogado ou de um herói de A Odisseia do que as convencionais representações de tamanho humano que eu imaginava antes.
Nossa, vem dar uma olhada nisso aqui.
O que eu achei tão fascinante foi parte sua grande escala, é claro, mas acima de tudo, foi o simples fato categórico de sua existência. De qualquer outra coisa na vida que possa estar aberta à dúvida, esse gigante existiu em um senso absoluto, nos oferecendo um vislumbre de um mundo de similares absolutos, do qual nós, espectadores na praia, somos cópias tão imperfeitas e insignificantes. À distância, parecia que ele estava apenas dormindo e que poderia a qualquer momento juntar os calcanhares e esmagar as minúsculas réplicas dele mesmo que o rodeavam. Mas com o passar do tempo, o encanto mágico lançado pelo gigante começou a desaparecer.
É melhor voltarmos para a cidade. Já vai anoitecer.
É. Acho que tem razão. Três dias se passaram até a minha nova visita à praia. Sentindo um interesse particular pelo gigante, meus colegas no instituto me delegaram a tarefa de manter o gigante sob vigilância. Não tinha nada de mórbido nisso. Porque, para todos os efeitos, o gigante ainda estava vivo para mim. De fato, mais vivo do que muitas pessoas ao meu redor.
Impressionante. Esse filho da mãe é grande.
Se o açougueiro começar aqui, podemos chegar logo no osso da virilha e podemos ir subindo até o quadril.
Vamos ter que dobrar o turno para terminar isso.
No dia seguinte, adiei deliberadamente minha visita até o fim da tarde, esperando encontrar menos pessoas na praia. A imersão prolongada na água do mar e a tumefação dos tecidos deram ao rosto uma aparência menos juvenil. As feições dele agora tinham a aparência de uma maturidade bem nutrida, indicando a decomposição crescente por vir. Esse foi o começo de sua rendição ao sistema exigente do tempo, no qual o resto da humanidade se encontra. Por mais repulsiva que possa parecer, essa metamorfose incessante, essa morte e vida visíveis, foi o que me deu coragem para enfim pousar meus pés no cadáver dele. Essa nova perspectiva me fez mais consciente das últimas agonias físicas do gigante, não menos dolorosas por sua ignorância. No fim, seu rosto tinha se transformado numa máscara de exaustão e impotência. Pego no mesmo turbilhão a que todas as nossas vidas finitas estão destinadas. E seu sofrimento foi feito ainda mais trágico pelo isolamento por que ele passou. Jogado, feito um navio abandonado na costa vazia. A amputação foi apenas a primeira de uma série de depredações. 2 dias se passaram enquanto eu lutava para superar minha relutância em testemunhar o fim dessa ilusão magnífica. Apesar do tamanho imenso, esses insultos ao corpo do gigante o faziam parecer mais humano a mim, mais vulnerável. Mas essa fraqueza liberou uma repentina torrente de rancor reprimido, encorajando a mutilação do colosso pelas minúsculas criaturas ao seu redor. Depois a gente vai lá do outro lado. Quando fui à praia no dia seguinte, descobri, quase aliviado, que a cabeça havia sido removida. Algumas semanas transcorreram antes da minha nova jornada à praia e, àquela altura, qualquer aparência humana mantida pelo gigante havia desaparecido.
Boa noite, amigo.
E com a perda desses poucos traços remanescentes de personalidade que se agarravam de forma tênue à figura, o interesse dos espectadores finalmente terminou. Meses mais tarde, depois que a chegada do gigante havia sido em geral esquecida, várias partes do corpo começaram a reaparecer pela cidade. A maioria desses restos era de ossos. Esses fragmentos poderosos e destrinchados pareciam expressar melhor a essência da magnificência do gigante do que minhas últimas lembranças de seus apêndices inchados. Não tenho dúvida de que se eu tivesse procurado nos pubs, hotéis e restaurantes da cidade, também teria encontrado o nariz mumificado ou as orelhas do gigante penduradas em paredes ou sobre as lareiras. Quanto ao imenso pênis, passa seus dias no museu de bizarrice de um pequeno circo que viaja aqui e ali pela costa noroeste. O aparato monumental de proporções impressionantes e outrora potência ocupa uma tenda completa sozinho, apesar de, infelizmente, estar mal classificado como pertencente a uma baleia. Mesmo quem veio ver o gigante depois da tempestade, agora lembra dele, quando muito, como um mero monstro marinho enorme. Mas o gigante continua vivo para mim. Às vezes sonho com sua ressurreição. Um colosso a passos largos pelas ruas da cidade, juntando os fragmentos de si mesmo em sua jornada de retorno ao mar.